tradicionais. Vamos colocar nós temos uma ação que vai acoplar escalares neutros, vamos colocar assim, com gravitação. Então aqui vão se convencionar. Vamos colocar aqui menos. A gente já tinha feito. Vou colocar Einstein-Hilbert. O que a gente está imaginando quando a gente coloca só Einstein-Hilbert? Por exemplo, poderia colocar um termo por fatura ao quadrado? Poderia colocar termos com derivada da curvatura, né? Como, por exemplo, na própria teoria de Cotes, poderia colocar termos de torção. A torção é o field strength da conectada da field bike. Eu poderia colocar um termo desse tipo, TMA, T kappa lambda D, G kappa, G lambda, eta AD, eta. Poderia colocar, entendeu? Isso. Mas, o que é esse termo que está me dizendo? Se a gente imaginar que a gente está considerando baixo os efeitos da gravitação, se eu estou fora dos efeitos quânticos da gravitação, então eu estou imaginando que eu não tenho curvaturas muito acentuadas. Então, eu imagino que temos curvatura ao quadrado, curvatura à quarta, à terceira potência, à quarta potência, sejam muito menores do que termos lineares na curvatura. Então, essa descrição meio Einsteiniana, né, ela é uma descrição dominante no regime de baixas curvaturas. Porque se as curvaturas são muito fortes, são muito intensas, aí um termo de R2 domina sobre um termo de R. Um termo de R3 domina sobre um termo de R2. E eu posso ter uma curvatura que é muito inomogênea. Então, derivadas da curvatura são importantes, né? Mas quando a gente se restringe a um termo que é linear na curvatura, a gente está assumindo, adotando esse ponto de vista de que eu estou trabalhando com uma região de curvaturas que não são tão intensas. Então, eu estou trabalhando com uma região de curvaturas mais baixas, que é a gravitação de Einstein. Por isso que ela funciona bem, né? Não para campos gravitacionais super intensos, mas para campos gravitacionais macroscópicos, mas não tão intensos a ponto de introduzir termos de R2. Num modelo inflacionário, por exemplo, né, já pode introduzir termos de R2, porque as curvaturas são muito intensas, então tem um valor mais alto pode dominar. Então ele está adotando esse ponto de vista, né, de que a curvatura do espaço-tempo não é tão forte para a gente colocar termos de curvatura superior. Então a gente trabalha com Einstein Hilbert. Agora, a questão que a gente está colocando aqui é o termo convencional de Van't-Hoff, então a gente vai colocar aqui o meio, né? Vamos colocar aqui o E também, com raiz de G. Aí aqui a gente vai ver o G no I. E aí a gente sabe, o campo escalar, né? A primeira derivada dele, ela é um verdadeiro tensor. Com essa grandeza aqui, que é completamente invariante por Lorentz local, transformações gerais de qualquer um. Mas aí aquele termo que a gente tinha colocado, que não é óbvio, né? Era esse termo aqui. Era algo desse tipo. Se eu botar aqui, eu ia colocar esse dado. Pescar, se esse termo aqui pode dar contribuição para a torção. Na aula passada a gente já viu que esse termo aqui não dá contribuição para a torção e nem o termo de Max, tem a parte maxwelliana. Agora, se a gente tem esse termo aqui, se por exemplo na parte de Max a gente construísse agora, vou até colocar aqui algo que tem a matéria, vamos colocar até aqui antes disso aqui, segundo, menos um quarto. termo aqui, né? Então, aqui a gente viu que a gente já entendeu na aula passada que FMI, independentemente de ter torção ou não, é um tensor sobre transformações gerais de coordenadas. E até é perigoso colocar aqui a derivada covariante, porque aí a gente perde a simetria de gauge se é no local. Se a torção houver torção. Pois esse isso aqui continua sendo DMI ali menos DMI ali. Na aula passada a gente mostrou que esse objeto não é tensor, esse objeto não é tensor, mas essa diferença aqui se comporta como um tensor. Então esse objeto aqui é covariante sobre transformações gerais e coordenadas. Então a gente coloca esse termo e agora a gente coloca menos um termo também que vai ser menos um quarto de R, vou colocar aqui, algo de nanami, né? Capa, lambda, F cosine. Vai trocar aqui G lambda, G amigo. Então, por exemplo, esse termo aqui não dá nenhuma contribuição para a torção. Aqui, então, os termos importantes para nós são esses termos aqui. Quer dizer, aqui tem conexão de spin, aqui não tem conexão de spin, porque não tem nem símbolo de Kirchhoff, aqui também não tem nada, e a gente já tinha aprendido no curso que a gente consegue relacionar o Kirchhoff, né, quer dizer, o gamma mi. Em capa, a gente consegue relacionar, a gente sabe que esse objeto aqui é um R. Até de repente, um procedimento computacional para fazer isso é expandir essa equação aqui. O que vocês têm que fazer, a gente já sabe. Faz o princípio variacional em relação ao ômega. Aqui a gente já sabe o que dá, tá? A torção. Eu tinha passado para vocês aquela equação na aula passada. A gente mostrou para vocês que, né, dessa, daqui, sabe, a gente precisa usar esse fato de poder, a gente precisava usar isso aqui, dmi, do E, mi A. Antissimetrizado é MIB. Isso aqui a gente já fez esse cálculo aqui. A gente mostra que esse aqui, do lado direito aqui, eu tenho uma equação que envolve só torção. A gente consegue expressar tudo isso aqui em função da torção. Então, aqui sai o contrário, ou seja, a conexão de estudo, que a gente tem a derivada da conexão de estudo. Faz aqui. Faz aqui. Depois, desse lado, aqui não tem nenhuma conexão de spin, aqui não tem nenhuma conexão de spin, aqui tem. E aqui, então, o que a gente quer começar a ver é como os campos bosônicos do setor, porque geralmente esse campo bosônico não excita a torção está só no Fermi. O Fermi, por quê? Porque a equação de Dirac, a ação de Dirac, ela é linear na derivada, ela é a primeira ordem na derivada. E ela carrega a conexão de spin. Então a conexão de spin já está presente no campo de Dirac. O campo de Dirac, a transformação geral de coordenadas não tem representação fermiônica. Então, eu preciso colocar o campo de Dirac só no Lorentz local. Mas os campos bosônicos, né, sobretudo se eles só têm derivadas primeiras, como é aqui, eles prescindem da conexão de spin. Então, eles não dão contribuição para a torção. Agora, se eu tenho derivadas superiores, nós já vimos derivadas superiores, elas geram um tensor de spin. Se elas geram um tensor de spin, como nós aprendemos lá atrás, mesmo global, antes de fazer Lorentz ficar local, a gente já viu um tensor de spin, então, claramente, quando o Lorentz ficar local, esse tensor de spin vai ter que se acoplar com o campo de Lorentz. Então a gente usa esse fato para puxar por essa equação, de quando a gente cariza, né, em relação ao ômega B e a D, a gente vai ter que a conexão de spin, ela se acopla basicamente com aquilo que é o tensor de spin. Então é uma outra forma da gente ver. E aí a gente vai estar vendo aqui a interação gravitacional do ser, que um campo carrega de spin, tá? A interação com a conexão, de spin. E é isso aí que depois pode ser interessante para a gente fazer a propagação, né, do relacionar o tensor de spin de um objeto neutro e sem spin, como é o caso dos escalares com derivada superior. Quer dizer, o campo em si, ele não tem um spin intrínseco, mas a configuração de campo, o sistema do campo como um todo, ele adquire um spin, que é um spin diferente. A gente não sabe se o spin satisfaz as mesmas regras de computação do spin. É um spin que ele é um spin, vamos dizer, de natureza contínua. Ele vem das derivadas superiores. Ele não é aquele spin que é ligado ao grupo SO13, o spin do SO2. É um outro tipo, é uma categoria de spin, é uma orientação intrínseca que o sistema de campos adquire, pelo, como a gente já entendeu, porque pelos gradientes do campo. O campo, quando tem derivada superior, o gradiente do campo adquire um caráter dinâmico, adquire o status de um campo também. E é isso aí que está dando a noção do espírito. Então, o que é importante para nós na aula seguinte é ver se a gente consegue, se alguém consegue, ou vocês conseguem trazer já uma proposta, né, de como fica essa equação aqui linearizada na conexão de espírito. Da mesma forma, como é que a gente tira o tensor de energia e momento? A gente acopla com a métrica, que depois pega a métrica e decompõe na métrica plana mais a perturbação. Agora a mesma coisa, eu tenho a conexão de spin e eu vou linearizar na conexão de spin. Vou pegar a parte que seria a parte clássica, a parte plana, mais o delta ômega, que seria a flutuação. Então, aquilo que é o setor de spin deve estar voltando para essa flutuação. É isso que a gente tem que fazer. Só queria rebater um pouquinho essa discussão, porque na aula que vem a gente, tendo feito isso, a gente já pode começar a passar para a discussão dos casos eletromagnéticos. Porque, por enquanto, a gente está tentando entender o spin. A gente está tentando entender como é que o campo pode adquirir spin e o quanto, né, e como esse spin interage com a gravitação. E depois a gente sabe como o fóton interage com a gravitação. Então, a gente vai ver, o fóton interage com a gravitação interage com o tensor de spin do campo. Então, se esse campo aqui é neutro e sem spin, mas ele tem um tensor não nulo de spin, ele vai interagir com o fóton mediante a mediação, quer dizer, pela mediação gravitacional. E aí a mediação gravitacional pode ser muito intensa, ou pode ser pouco intensa, ou pode ser um pouco mais intensa, dependendo do cenário de gravitação que a gente adota. Se a gente adotar um cenário de gravitação de large extra dimensions, pode ser que a gente veja uma situação diferente se a gente adotar a situação de esse tipo de coisa que a gente vai discutir, tá bom? Ah, agora que o time de está chegando ali. A gente tem a nossa discussão, assim, né, Léo? Você veio, a gente pode ser, acho que o time viajou, mas a gente pode discutir ali, tá bom? Só tem que esperar o Tião, porque o Tião vai